Caro presidente Paulo Paim, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, neste momento o Congresso Nacional está discutindo a distribuição dos royalties do petróleo e também uma matéria da maior relevância que teve um capítulo muito importante hoje pela manhã na Comissão de Meio Ambiente, que é o debate sobre a moldura do que nós podemos chamar marco regulatório para a legislação ambiental brasileira, mais conhecida como Código Florestal, que, na verdade, é uma lei não só para os agricultores, é uma lei para o país, para as cidades, para a área de fronteira, para os nossos limites marítimos e também para a área fluvial. Pois, enquanto acontecem esses dois debates importantíssimos em relação à questão ambiental, em relação aos royalties do petróleo, o vazamento ocorrido na Bacia de Campos nos alerta para um fato relevante de que estamos debatendo a repartição dos resultados sem que o país esteja preparado para enfrentar os riscos à segurança ambiental que a exploração de recursos naturais impõe. Precisamos estar atentos, pois a expectativa de aumento de receita com a exploração do pré-sal e o aumento da produção de petróleo virão acompanhados do aumento da probabilidade de ocorrência de acidentes ambientais, como o que aconteceu na Bacia de Campos. E o mais inacreditável, a mesma empresa também que foi responsável pelo que aconteceu de vazamento no Golfo do México e que ganhou repercussão internacional, o mesmo acontecendo agora no nosso litoral brasileiro. Quanto maior for a atividade extrativista na costa brasileira, maiores serão os riscos ao ecossistema. O acidente que aconteceu no Campo do Frade, sob a responsabilidade da empresa americana Chevron, demonstra que ainda há muito a avançar na legislação ambiental brasileira, a exemplo do que estamos fazendo, como disse, ao Código Florestal. A Lei 9.996, por exemplo, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em áreas sob jurisdição nacional, prevê, desde que foi sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 28 de abril de 2000, a consolidação do Plano Nacional de Contingência pelos órgãos ambientais competentes. No entanto, já se passaram 12 anos e o Plano Nacional de Contingência ainda não foi elaborado, senador Ricardo Ferraz. Ou seja, as autoridades brasileiras e as empresas exploradoras de petróleo não têm um plano de emergência para conter tais vazamentos. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, a ausência de regras e procedimentos bem definidos para o caso de emergências ambientais como essa, dificulta a responsabilização dos agentes e expõe a insegurança da exploração de petróleo no mar territorial brasileiro. As poucas notícias que dispomos sobre o acontecimento dão conta de que a Chevron, empresa autorizada a explorar o petróleo no Campo do Frade, só percebeu o vazamento depois que foi avisada pela Petrobras, que ainda teve de fornecer equipamentos e funcionários para que o vazamento fosse avaliado e para que as primeiras providências fossem tomadas. Desde então, a solução que vem sendo adotada pela empresa americana é ineficaz, de acordo com a opinião de ambientalistas. A Chevron combate o vazamento com o lançamento de areia para que o óleo desça ao fundo do oceano. Isso não é suficiente. O óleo precisa ser retirado do mar e transportado para locais onde possa ter a destinação correta. O petróleo não pode permanecer no oceano, destruindo a fauna e a flora marítimas. Senhoras e senhores senadores, diante desse cenário de completo despreparo, demonstrado tanto pela empresa exploradora quanto pelas autoridades brasileiras, é evidente a falta de transparência nas informações. logo agora que nós aprovamos uma lei de acesso à informação pública. E isto é de interesse público. Os brasileiros assistem aos acontecimentos pelo noticiário, sem noção das verdadeiras proporções desse gravíssimo acidente. As informações sobre a extensão do vazamento vão de 12 a 160 quilômetros quadrados. Quantos barris vazaram? De acordo com a empresa, foram 450 barris, mas estima-se que pode ter chegado a 15 mil barris. O vazamento foi estancado ou o petróleo continua a jorrar sem controle? A Chevron afirma que já conteve o vazamento, mas o secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o ex-ministro Carlos Mink, diz ter visto sinais que indicam que o problema continua a se agravar. Por que ocorreu esse vazamento? Foi uma falha técnica? Algo que poderia ter sido evitado ou uma simples fatalidade? São muitas perguntas que ainda não têm resposta. E a escassez de informações levanta muitas suspeitas sobre a atuação da empresa Chevron na costa brasileira. Há também suspeitas de que essa empresa estivesse perfurando além dos limites permitidos pela Agência Nacional do Petróleo em busca do óleo que está na região do pré-sal. E durante o fim de semana, surgiram denúncias de que a empresa utilizaria funcionários estrangeiros sem autorização legal para trabalhar. Precisamos aprender com os equívocos que levaram a esse acidente ambiental gravíssimo, por sinal. Precisamos discutir os papéis dos envolvidos no processo para que seja possível promover as alterações legislativas necessárias e melhorar o ambiente regulatório da exploração do petróleo. Por esses motivos, hoje apresentei requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos para que seja debatido o despreparo do Brasil para evitar e conter vazamentos de petróleo e os impactos ambientais e econômicos decorrentes do vazamento que ocorreu no Campo do Frade, na Bacia de Campos. E como convidados para essa audiência, estou sugerindo o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima, o senhor Carlos Mink, secretário de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, um representante do Comando da Marinha do Brasil, o senhor George Book, presidente da petrolífera americana Chevron do Brasil, e o senhor Aristides Sofiati, do Núcleo de Estudos Socioambientais da Universidade Federal Fluminense, a UFF de Campos. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Ricardo Ferraz.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, não apenas traz para debate, mas toma uma importante iniciativa, qual seja incorporar o Senado da República para que junto possamos muito mais que refletir e debater, tomarmos iniciativas para que possamos efetivamente regulamentar todas essas lacunas que precisam ser preenchidas inadiavelmente, até por conta dessa que é uma nova fronteira para exploração de petróleo e gás no Brasil, agora na chamada camada pré-sal, com perspectiva de nossa produção evoluir dos 2 milhões, em média, de barris por dia, para 4, para 5, para 6 milhões de barris por dia. Observa que o assunto tem uma complexidade ainda maior. Países que convivem com esse volume de produção, como o caso dos Estados Unidos da América, recentemente viveram uma complexidade muito grande no Golfo do México. E o que fez o presidente Barack Obama? O presidente Barack Obama simplesmente estabeleceu uma moratória na expansão ou no aumento de produção naquela região que produz pelo menos 50% da produção de petróleo e gás dos Estados Unidos da América. Acho que podíamos incorporar a essa audiência pública uma integração da Comissão de Assuntos Econômicos com a Comissão de Minas e Energia, para que nós pudéssemos, ao final desse debate, dessa audiência pública, aprofundarmos e aí sim o Senado tomar a iniciativa. Porque nós temos percebido nos últimos anos uma frequente ampliação da judicialização da política brasileira, exatamente na ausência de iniciativas. porque o Senado pode e deve priorizar uma pauta que possa ser de interesse estratégico do país. Imagina nós que saímos agora de um debate muito desgastante aqui no Senado, porque eu venho de um estado que é produtor de petróleo, e foi com muito sofrimento que eu vi o Senado da República não compreender a necessidade de que os estados produtores precisam sim ser prioridades nesses recursos para que nós possamos nos preparar, porque nós, de certa forma, socializamos os royalties, mas não socializamos os impactos que a exploração do petróleo e do gás produz em território brasileiro, mas não apenas no petróleo, também no minério, porque a extração do minério no Pará ou a extração do minério em Minas Gerais produz impactos ambientais, produz e gera demandas no campo da infraestrutura, no campo das políticas sociais. Por isso mesmo que nesse momento em que a Câmara dos Deputados está constituindo comissão para se estudar como o Congresso Nacional vai se posicionar finalmente em relação a essa tese, que eu chamo a atenção para o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. É devido aos estados produtores como compensação, royalties para mitigação desses efeitos e desses impactos. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela tempestividade, pela oportunidade do tema que Vossa Excelência traz à plenária do Senado. Muito obrigado.
Eu agradeço imensamente a valiosa colaboração, senador Ricardo Ferraço, e aqui acompanhei, mesmo em lado oposto de Vossa Excelência, em relação à repartição dos votos do PSAL, respeitá-lo pela garra, pela coragem com que defendeu o seu estado. E, aliás, esta é a responsabilidade maior de um senador aqui, representando a Casa da República. Por isso, somos três senadores de cada estado e temos o dever de defender esses interesses. Então, Vossa Excelência, junto com os senadores do Rio de Janeiro, foram verdadeiros guerreiros combatendo o bom combate em relação aos rodos do Supersal.
Eu só tenhamos estado em lado oposto, porque o meu desejo é que nós pudéssemos, como em tantas outras matérias, termos caminhado convergentemente.
Um dia nós chegaremos lá, senador Ricardo Ferraz, mas diante dessa questão dos royalties, realmente ficou dividido o Brasil entre os estados não produtores ou não confrontantes com os estados confrontantes. E eu queria dizer a Vossa Excelência que o Congresso Nacional, eu não estava aqui, nem Vossa Excelência estava nesta casa, quando foi sancionada este Plano Nacional de Contingência, que foi de 2000, a Lei 9.996 do ano de 2000 e que não foi ainda implementado, que é exatamente dispondo sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas e perigosas em águas sob jurisdição nacional. Então, é dessa maneira que nós temos que agora, e eu acolho com muita, muito bem-vinda, a sua sugestão do debate incluir também a Comissão de Minas e Energia. Eu fiquei hoje também informada que o senador Rodrigo Hollenberg, na Comissão de Meio Ambiente, do qual ele é presidente, a comissão aprovou na manhã de hoje, antes do início da leitura do relatório do senador Jorge Viana, exatamente uma solicitação de uma audiência pública sobre esse tema. E eu até já pessoalmente conversei com o senador Rodrigo Hollenberg para fazermos em conjunto, porque existem aspectos econômicos sérios, existem aspectos da área de energia muito sérios igualmente, no âmbito do pré-sal, e existem problemas ambientais da mesma envergadura importantes. Então, penso que nós possamos, as três comissões, como Vossa Excelência sugere, Minas e Energia, até lhe sugiro apresentar um requerimento, com já essa recomendação de as três comissões trabalharem em conjunto, porque penso que dessa maneira daremos maior visibilidade e maior produtividade ao trabalho que realizaremos sobre um tema que não é de interesse apenas do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, do seu estado, Espírito Santo, que são estados confrontantes, mas de todo o Brasil, porque esse é um patrimônio brasileiro. E o meio ambiente é de todos nós. A Constituição garante a defesa dele. Por isso, estamos querendo que também a votação do Código, nessa semana, na Comissão de Meio Ambiente, seja em clima de entendimento e de concórdia. Muito obrigada, senador Rodrigo Ferraço, Ricardo Ferraço. Muito obrigada, presidente Paulo Paim.